Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Um abraço ao Ribamar Fernandes lá em Teresina, no Piauí. Mandando um bom dia para todos os ouvintes e também para o Luiz Henrique Frazão. Olha só, se quiser passar em Teresina, aproveite que o clima agora está gostoso. Tá aí o recado para o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, da outra vez que ele foi a Teresina, passou mal, com calor de Teresina.
Nesta época agora não dá para fritar os ovos do tempo, viu?
Pois é. Olha, moradores do bairro do Coroadinho, aqui na região metropolitana de São Luís, registraram um intenso foguetório, foi comemoração ontem à noite. Segundo relatos divulgados aí das redes sociais, integrantes de uma facção teriam retomado o controle da área, o que gerou um clima de medo e tensão entre os moradores da região. Vamos escutar o foguetório. Pois é, tá aí.
Eu pensava que era o time deles que tinha sido campeão, então eles eram torcedores do Flamengo que estivessem comemorando a saída do Davi Luiz, viu?
Do Davi Luiz.
Rapaz, tem cada coisa.
Se realmente o que está sendo mostrado pelas redes sociais é verdadeiro, tá aí, Maurício Martins, comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão, pessoal da Polícia Civil, mobilize todo mundo para saber quem é esse chefe da organização criminosa lá de Coroadinho, para dar uma conversada com ele.
Na verdade é só o chefe, prender todo mundo.
Não faça barulho, não faça muita comemoração, não chame muita atenção, porque nós estamos aqui, quem vai mandar aqui no Coroadinho é a segurança pública, é isso que precisa passar essa sensação de controle. Ontem mesmo, o governador Carlos Brandão se manifestou mais uma vez em relação ao que deve ser feito, né? Que começa a ser feito, mas que deve ser continuado o trabalho de controle da segurança pública e de ação contra o crime organizado, contra essas organizações criminosas que querem mandar em determinadas regiões. A ordem é para identificá-los e prendê-los, colocá-los atrás das grades e colocar para trabalhar o dia inteiro. Essa é a ordem. Portanto, porque segundo o governador, se não controlar agora, são eles que vão querer controlar depois. Está aí o sinal deles querendo manter o controle de comunidades. Isso não deve vingar onde se tem segurança pública respeitável, né? É preciso que haja aí um controle mais rigoroso e dê uma resposta para a população.
São Luís não pode seguir o exemplo do Rio de Janeiro. Você sabe que no Rio de Janeiro tem muitos bairros que são controlados por facções, inclusive eles passam cobrando os comerciantes.
Tem
que pagar. Então São Luís não pode pegar como exemplo essa situação lá do Rio de Janeiro.
Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Nildo Costa. O Nildo Costa tem diversas pautas lá de Brasília, mas uma delas é que foi aprovada ontem aquela PEC da Segurança Pública. E o que determina essa PEC da Segurança Pública é que todo o dinheiro arrecadado das organizações criminosas, que vem do tráfico, que vem dessas organizações criminosas, ele vai para o Estado, vai para o país, né? Vai para os órgãos, para o setor. Para os cofres públicos, vamos para os cofres públicos. E esse dinheiro será investido especialmente no Fundo da Segurança Pública para distribuir, para poder fortalecer a segurança pública. Quer dizer, pegar o dinheiro dos traficantes, pegar o dinheiro dessas organizações criminosas e investir em armamentos, munição, em preparo para a própria polícia.
Então, para os estados, que é quem são responsáveis pela segurança pública.
Pois é.
O município, a gente sabe que dá a sua contribuição por parte da Guarda Municipal, e algumas cidades, algumas capitais, ó, por exemplo, em São Luís, a Guarda Municipal já dá esse suporte à segurança pública, assim como em outras capitais. Mas a segurança pública, as forças policiais, é de responsabilidade quase exclusiva dos governos estaduais. Pois e do governo federal, somente a Polícia Federal, que é a polícia que está mais restrita a investigações de crimes federais. E principalmente a políticos.
Pois é.
A verdade é essa.
O governador Carlos Brandão já vinha defendendo isso já há algum tempo, essa proposta já há algum tempo. Agora ela vai para fazer parte da lei. Espero que o presidente da República sancione essa lei. A outra coisa é que os impostos arrecadados das bets, né, desses jogos eletrônicos que tem por aí, ele seja gradativamente repassados, a começar com 10%, vai subindo até chegar a um patamar de 30%, também para o Fundo de Segurança Pública.
Eu acho justo. Eu só não gostei foi de algumas restrições do projeto, viu, Beto? Que foi, daqui a pouco o Nildo vai explicar, mas, por exemplo, todos esperavam a redução da maioridade penal e essa parte foi extinta.
Deveria ter sido aproveitado para aprovar, né? Olha, o PROCON está apurando, fez uma operação, a Tereza Cristina também fez uma matéria a respeito desse assunto, né? O PROCON está apurando esse aumento, os postos de combustíveis resolveram de uma hora para outra, sem ter anúncio da Petrobras, sem nada, aumentar o preço dos combustíveis aqui na região metropolitana.
Só porque havia uma especulação de que um quinto do combustível, do petróleo consumido no mundo, passa ali pelo Estreito de Hormuz, que hoje é controlado pelo Irã. Então havia essa especulação do preço do combustível. Só que depois disso, viu, Humberto, depois dessa especulação, o presidente dos Estados Unidos disse que os navios vão passar sim lá pelo Estreito de Hormuz, só que escoltados pela Marinha. Enfim, aí aumentar o preço do combustível para quê?
Pois é, mas já tem informação também já de última hora dizendo que um desses navios já foi fundeado pelo Irã. A coisa lá está feia. E aí, veja só, quando a Petrobras anuncia uma redução no preço dos combustíveis, leva-se algum tempo para poder praticar nos expostos. Muitas vezes a gente nem sabe.
Às vezes nem aparece.
Pois é. Mas vamos trazer a repórter Tereza Cristina com as informações.
Equipes do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, PROCON, estão nas ruas da Grande Ilha de São Luís, fiscalizando postos de combustíveis nesta quarta-feira, após denúncias de aumento repentino nos preços da gasolina. Segundo o órgão, alguns estabelecimentos teriam reajustado cerca de 15 centavos no litro da gasolina, citando como motivo o conflito no Oriente Médio, que chega ao quinto dia nesta quarta. Durante as fiscalizações, os postos devem apresentar notas fiscais e documentos que comprovem eventual repasse de aumento por parte das distribuidoras ou refinarias. O presidente em exercício do PROCON Maranhão, Ricardo Cruz, alerta que caso o reajuste não seja comprovado, os estabelecimentos poderão ser autuados por elevação de preços sem justa causa prevista no Código de Defesa do Consumidor.
Se o fornecedor, se o proprietário do posto de combustível, ele não tiver nenhuma nota nova, onde ele comprovar, de fato, já houve algum repasse pela refinaria, pela distribuidora, a ordem imediata é de fazer a autuação daquele estabelecimento, com base no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Aquele posto de combustível que tiver aproveitando esse momento de abalo na ordem geopolítica internacional para querer lucrar em cima do consumidor maranhense, ele vai ser autuado.
Especialistas explicam que conflitos internacionais podem provocar alta no preço do barril de petróleo, mas o impacto não chega imediatamente ao consumidor. Isso porque a cadeia de abastecimento envolve refinarias e distribuidoras, o que faz com que eventuais reajustes levem um tempo até chegar às bombas. Além disso, a Petrobras utiliza mecanismos de amortecimento de preços para evitar que oscilações internacionais sejam repassadas de forma abrupta ao consumidor. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado, repórter Tereza Cristina. Explica tudo direitinho.
Agora
o consumidor deve colaborar com
O consumidor deve fazer as denúncias. Agora, sempre tem essas fiscalizações, mas eu nunca vi um
dono de posto de Central de Notícias Brasil.
Não. Se o cara está praticando um crime, se o cara está fazendo. Por que não prende? Por que o PROCON também não leva a polícia? Porque assim serviria de exemplo. todo dia a gente vê essa situação nos postos de combustíveis. Entendeu? Como você falou anteriormente. Quando há redução, a maioria dos postos nem repassam essas reduções para o consumidor. Mas quando há uma especulação, eles já vão à frente e já aumentam os valores. Mas ninguém vai preso. Poxa, assim fica fácil, né?
Não, mas não, eu acho que não tem que só ser preso, ó. Tem que devolver o dinheiro.
Pois é, mas aí tava a devolver como? Vai devolver só como?
Devolver o dinheiro pro povo. Baixando o preço.
Não, mas aí não seria devolver.
Baixando
o
preço.
E os que já haviam comprado com o aumento? Como é que vão receber?
Volta para ser ressarcido.
Aí olha, veja, tem que ser preso.
O governador Carlos Brandão, ele recebeu ontem o título de doutor honoris causa, concedido pela Universidade Estadual da região Tocantina. Durante uma solenidade que foi realizada no município de Imperatriz. Tá ele aí, ó. A homenagem reconhece a ação de fortalecimento da universidade do ensino superior público no estado do Maranhão. Essa entrega aconteceu durante cerimônia de recondução da professora Lucileia Ferreira Lopes Gonçalves ao cargo de reitora da Universidade da UEMA-Sul. Na ocasião, também foram anunciados a nomeação de 35 professores, acordo de cooperação com Escola de Governo do Maranhão e a implantação do Hospital Universitário da instituição. Olha, eu tenho conversado ultimamente com alguns professores da Universidade Estadual do Maranhão e também com alguns alunos. Nós temos a nossa filha amiga de algumas pessoas, alguns estudantes da Universidade Estadual do Maranhão. O que era a Universidade Estadual do Maranhão há um tempo atrás, Jovem Pereira? Era uma universidade, foi criada, mas era geralmente aqueles professores. Eu teve um professor que me contou que há um tempo atrás, não vamos dizer aqui em qual gestão, mas que ele era professor, e aí ele dizia assim, aí quando tinha os dias de aula dele, né, ele era que ligava, porque ele tinha outra profissão, e aí nas horas de folga que ele tirava, aí ele agendava, disse, professor, quando é que você pode vir? Aí agendava com os alunos, para os alunos esperá-lo para dar aula, quer dizer, era uma situação bastante precária, a situação da Universidade Estadual do Maranhão. Aconteceram recentemente, aí nos últimos anos, mais investimentos e hoje é um motivo de orgulho, tanto para os professores, quem trabalha na gestão, na administração, quanto dos alunos. Os alunos falam com muito orgulho da nova Universidade Estadual do Maranhão, que é uma ferramenta de qualificação, Jovem Pereira, para o mercado de trabalho. É aí que a gente, que são preparadas as pessoas para diversas especialidades, para prestar um bom serviço à sociedade. E agora, deve ser anunciado, ainda a informação de bastidor, não tenho aqui nenhum credenciamento para anunciar, eu acho que quem cabe anunciar aí é o próprio governador Carlos Brandão, um reajuste salarial para o pessoal da universidade, os trabalhadores da Universidade Estadual do Maranhão. Isso já está sendo costurado, negociado com cada um deles. Alguns salários, Jovem Pereira, estão muito defasados na UEMA. Porém, com o reajuste que está sendo elaborado, que eu não posso falar de índice, não posso dar essas informações ainda, a gente já tem algumas informações a respeito desse assunto, mas alguns salários podem ultrapassar ali os 16, 17 mil por mês para os professores que trabalham as 40 horas semanais e que já estão há algum tempo na universidade, que já tem alguns benefícios, não é? Então, a valorização dos professores é fundamental nesse trabalho. Recentemente foi entregue o prédio, o novo prédio do curso de medicina da Universidade Estadual do Maranhão, que era um desejo do governador Carlos Brandão, que foi aluno da instituição, né, é agora como governador, e está agora começando a construir o hospital, que é considerado aqueles hospitais de residência, para que os alunos que estudem na universidade faça a residência médica na própria universidade, atendendo a comunidade da região do entorno da Universidade Estadual do Maranhão. Portanto, esse registro é importante. Mas vamos ouvir o governador falou ontem.
Rapidamente aqui, antes de ouvir o governador, a gente quer aproveitar também e fazer um pedido para que possa ser ampliado a parte de internação de animais. Ultimamente eu tenho conversado aí com as pessoas, eles estão reclamando do valor cobrado, e justamente na UEMA, quando precisa levar um animal por algum motivo, e que é sempre bom, a gente sempre faz a comparação da queda de braço entre o governo e o prefeito.
Até para estimular
O prefeito disputa, faz uma, né? O governo faz um acordo positivo, o governador vai e faz outro. Então, governador, siga o exemplo lá do prefeito. Olha, o prefeito construiu um hospital para animais lá no Anjo da Guarda, de primeiríssima classe. Então, é nessa parte que o senhor está devendo. Vamos ampliar o EMA.
Mas eu não sei se você está informado, quando você vem para essa região onde está localizada a Central de Notícias Brasil, do lado direito, já no final, tem um prédio sendo construído. A informação que a gente tem é que esse prédio é mais uma ampliação do hospital veterinário para atender os animais.
Eu até achava que fosse um atendimento gratuito, mas está fazendo um tempo aí, eu fui lá junto
com
um colega, Alberto, uma taxa, e caríssima, muito caro.
Mas você já foi num particular?
Não, no particular não fui, mas um particular é uma coisa. A UEMA é pública.
Exatamente.
Então mesmo, a gente defende que possa ser cobrada uma taxa, agora isso. Com preço alto, não, aí não vale. Aí não dá certo, não.
Dona Lula já teve consulta de mais de 1.000
Eu conversando essa semana agora com duas pessoas que utilizaram lá do hospital veterinário da UEMA e me falaram que os preços são muito altos. Então, poxa, é público. É diferente do particular, mas não é público. Está faltando.
Tem que melhorar.
Tem que melhorar muito.
Olha, vamos passar aqui para... vamos chamar o rápido intervalo?
A gente não ouviu o governador sobre o assunto.
Não ouvimos o governador lá sobre o título honoris causa lá em Imperatriz.
Fui agraciado aqui com o título de honoris causa e isso para mim é um motivo de muito orgulho pelo serviço prestado ao EMA Sul. Também teremos aqui o ato hoje do início da obra no prédio da Faculdade de Medicina, que será uma faculdade de escola, um hospital universitário. Também vamos fazer a nomeação de 35 novos professores.
Isso, foi a fala do governador. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos trazer o Nildo Costa para participar conosco.
Estamos apresentando Central Manhã.
O turismo maranhense ganha um espaço de encontro e construção coletiva. A Expo Turismo 2026 apresenta uma programação pensada para fortalecer o setor e valorizar nossas riquezas. Debates, apresentações culturais, experiências gastronômicas e troca de conhecimento em um só lugar. Um ambiente de oportunidades para quem faz o turismo maranhense acontecer. De 12 a 14 de março no CEPRAMA em São Luís. Entrada gratuita. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.